Inclusão em Rede.
Olá, boa tarde a todas e a todos. Nós estamos com mais um programa Inclusão em Rede, um programa realizado pelo CIANE, Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais e Especiais do Centro Universitário Internacional Uninter. É um prazer estar com vocês hoje aqui com uma convidada que, além de ser uma pessoa importante no cenário da inclusão, uma grande ativista, é também uma aluna Uninter. Ela formou-se conosco no curso de Ciência Política e, por isso, é um prazer, é uma satisfação estar aqui com a Leila Lima. Oi, Leila, tudo bem?
Oi, boa tarde, tudo bem, professora? Obrigada pelo convite. Boa tarde, intérprete, a todos e todas que estão ouvindo. Agradeço aí a oportunidade.
Que bom que você pôde vir, que legal. É, a Leila está em Florianópolis, né, Leila? Está...
Isso, estou falando de Florianópolis.
Falando do Florianópolis, estado de Santa Catarina. Veja só que bacana, né? E, Leila, aqui a gente quer começar por você, pela tua pessoa, né? E você é uma pessoa muito incrível, conheço. Já fizemos eventos juntas e eu sei da determinação, da forma que a Leila se conduz e conduz as suas ações no mundo da inclusão. Você é de Curitiba, Leila?
Eu sou natural do Paraná, do interior, nasci em Moarama e vivo na região metropolitana, em Curitiba, já há mais de 20 anos. Então, eu sou, acho que, a famosa curitiboca, né?
É a Curitiboca, né? Que legal. Você mora em Curitiba. Atualmente você está morando aonde? Em Florianópolis?
Estou passando uma temporada aqui. Recentemente, não tão recentemente, eu fui aposentada, até devido à questão, né, da deficiência visual, que eu tenho baixa visão. E eu trabalhava como técnico em enfermagem no município de Pinhais. Foi constatado que não estava apta mais a exercer a função, aí fui aposentada. Daí agora estou passando uma temporada aqui na Florianópolis.
A baixa visão você passou a ter depois de adulta, pelo que eu entendi, já trabalhando como técnica de enfermagem no município de São José dos Pinhais?
Pinhais. Pinhais.
E foi
Na
aí.
Verdade,
conte.
Eu já nasci monocular, né, sem enxergar de um olho, sem enxergar do olho direito, só enxergava com o esquerdo, já com restrição, já com miopia altíssima na infância toda. Então, eu já era uma criança com baixa visão, só que não tinha esse diagnóstico na época, né?
Sim.
E fui levando a vida e fiz enfermagem. Nos concursos que não tinha exame médico, daí eu fui aprovada, né? Que não tinha essa exclusão. E foi onde eu entrei. Só que a questão da visão continua evoluindo, né? A baixa visão. E chegou ao ponto de ser constatado isso. Agora, devido ao glaucoma, né? Mas já fiz cirurgia, já implantei lente, já usei os recursos que a medicina tem à disposição, já utilizei, né? Agora, devido ao glaucoma, que eu estou no controle aí para manter o resquício visual por mais um tempo. Mas já fiz a adaptação no Instituto Cego do Paraná, já estou bem ambientada com as questões que eu preciso me adaptar.
Você tem uma vida 100% independente, não é, Leila? Você vai por aí sozinha, viajando, caminhando.
Eu particularmente, como eu gosto de viajar, eu procuro me programar bem. Assim, a gente, para ter independência, a gente tem que ter uma certa programação também. A gente não pode sair, como se diz, né? Não, sem uma programação. Então, você tem que se programar. Se você tem uma limitação, não sei, né? Ou eu, no meu caso, Eu tento deixar, por exemplo, tudo já reservado, tudo tudo mais organizado possível para quando eu chegar no local, porque eu, por exemplo, assim, como eu tenho baixa visão, se eu chego no local e eu me deparo com uma situação de muito estresse, o estresse também atrapalha a questão visual, sabe?
Sim.
E aí complica muito mais. Então, é muito mais fácil quando eu já tenho tudo já organizado, já
Interessante.
pré-definido.
Quer dizer que em situações de estresse, a tua visão sofre interferência, você vê
Sofre.
menos qualidade? É.
Teve uma situação quando eu trabalhava que eu fiquei totalmente cega devido ao estresse, segundo o médico, né? Eu fui para emergência e estava totalmente cego. Já aconteceu isso com colegas até de curso, quando eu estava no Uninter, que já aconteceu isso. Devido ao estresse, a pessoa, o organismo joga para algum órgão teu, né? E pode ser a visão deles. E eu já fiquei totalmente cega e o médico falou que era devido ao estresse. Eu não sei explicar, porque eu não sou da área, assim,
Sim,
a fundo,
claro.
né, de
Mas
oftalmologia,
acontece.
mas eu fui no médico e ele constatou que era isso. Tanto que ele não me passou nenhum remédio para visão nem nada. Ele me passou repouso e calmante na época, que
E
era
aí,
devido a.
voltou para baixa visão.
Aí retornou, né, essa situação que aconteceu quando eu trabalhava. Eu lembro que eu estava numa recepção de uma unidade de saúde e eu peguei o documento do paciente e a hora que eu puxei o documento na minha frente, eu não enxergava o documento, estava tudo escuro.
Que
E
incrível.
daí a minha chefe estava do lado, eu ouvi a voz dela, eu levei a mão assim, puxei ela pelo jaleco e falei assim, me tira daqui, eu não estou enxergando nada. Que eu não tava pronta para aquele momento, né?
Sim.
E daí eu fingi que era alguma coisa com o documento, o paciente não perceber. Aí ela me levou para fora, assim, e voltou a atender a pessoa. Ela falou: o que aconteceu? Eu falei assim: eu não sei. Eu peguei o documento dele, eu estava enxergando, olhei para o rosto dele, estava enxergando. Na hora que eu abaixei a cabeça, eu não estava enxergando mais.
Que horror, que sensação horrível, não?
Daí
Inclusive
eu.
susto, né? O susto que
Fui
você
para
levou
emergência. Aí quando eu cheguei na emergência, eu já via, né, os vultos e tal, já estava voltando alguma coisa assim.
naquela.
Mas já teve colegas meus que perdeu temporariamente por mais tempo, já teve um colega meu, inclusive aluno da Uninter também, que perdeu, voltou, mas não voltou tanto. E tudo devido ao estresse, pode
Que
acontecer.
coisa, olha só, a gente, o nosso psiquismo comanda muita coisa, né? E o cérebro, temos que nos cuidar. A Leila, tão moça assim como ela é, ela já tem um filho de 20 anos aqui em Curitiba, né? Que bacana. E é uma cientista política. Na Uninter, quando você formou-se, eu lembro que você escreveu um artigo que ficou muito famoso. Eu lembro que eu fui numa reunião na prefeitura, lá na Coordenação dos Direitos das Pessoas com Deficiência, você estava também, não é? E você falava também, era comentado esse artigo. Conte um pouquinho sobre esse artigo que eu sei que foi premiado. Como é que foi isso, Lê?
Eu vou pegar aqui o meu carregador, porque eu ia entrar pelo computador e acabei entrando pelo celular e tá dando. A bateria tá baixando. Esse artigo eu comecei a fazer o meu TCC, né? Referente à questão do estigma, né? Aí, o meu tema era estigma. Eu usava o autor chamado Goffman, orientado pelo professor Pedro, que foi coordenador nosso no curso de ciência política.
Sim.
E dentro daí desse artigo rendeu, eu participei de um evento na Federal, organizado pela turma de Direito, né? Daí lá que eu fiz o resumo e depois apresentei o artigo completo também, e que rendeu esse prêmio. Porque esse tema ele é pouco abordado, né? A gente sabe que a questão da inclusão e acessibilidade ela é muito pouco abordada, menos ainda quando você fala em relação à militância, deixa eu... A militância, as pessoas que lutam pela inclusão, a pessoa de fato que tem a deficiência, né? Às vezes a gente conhece muitos atores que falam, mas não, como se diz, o lema, um dos lemas, né, da militância, nada sobre nós sem nós, mas não é nós mesmos falando da questão. E falar sobre o estigma da pessoa com deficiência, eu estava falando sobre mim, mas com respaldo, né, de uma teoria já pronta, que já existia. Então, foi premiado lá naquele evento, e sobre nós, era o nome, acho que, do evento lá de direito. E
Da
saiu no
Universidade
livro,
Federal do Paraná.
na Federal, na UFPR, saiu num livro, saiu o resumo e depois saiu o artigo completo no livro.
Olha só, saiu no livro.
No livro, tem dois livros que contêm esse artigo, que é o resumo e depois ele completo. O nome do artigo é Mulheres Cegas e com Baixa Visão, do Estigma às Políticas Públicas.
Muito
Então, eu
interessante.
falo. Eu falo a questão do estigma da pessoa cega, né? E faz um apanhado também na situação geral das pessoas estigmatizadas. Tem várias possibilidades, não só a cegueira, mas daí lá eu enfatizo a questão da cegueira. E como que o movimento de mulheres cegas e com baixa visão, o qual a UNINTER sediou o evento, né? Faz essa transição de ser uma população estigmatizada para a execução, né, a prática das políticas públicas, como ela chega às vias de fato de exercer seus direitos de cidadania, a ponto de você alterar leis, criar leis, né, e, mais importante, fazer se cumprir as leis, né? Que a gente sabe que leis de inclusão existem e elas são excelentes. É, a LBI até uma dica para o UNINTER, que eu andei conversando com várias pessoas da área de direito e disse que nos cursos de direito não é trabalhado a LBI, né? As
Pois
pessoas
é.
não têm, os advogados, os bacharéis, né, em direito, saem da faculdade sem saber que existe a LBI. Aí eu
Eu
fiquei.
vou comentar isso com a diretora da escola, professora Débora Veneral.
Sim, eu
Muitos
sei que
estão.
você abraça a causa e que você leva adiante.
Leva adiante, com certeza. Eu sei que eles estão trabalhando muito bem com os alunos com deficiência, né? Nós temos lá uma
Sim.
cega, temos um tetraplégico, temos um aluno com deficiência física e baixa visão. E eles estão nos sendo assim muito cooperativos com a gente, principalmente na questão da adaptação do material, né, para os softwares leitores de tela. Eles vêm nos ajudando, então eles estão trabalhando bem, eles estão respirando bem esse universo da inclusão. Mas vamos conversar. E falando sobre a questão da legislação e das políticas públicas, existe, ainda hoje numa reunião eu falei sobre esse assunto, existe alguma ação efetiva de vocês, das instituições, para esta mudança no comportamento das editoras, no, na disponibilização de obras acessíveis para os softwares leitores de tela, que a gente sabe que é um direito, não é? É um direito das pessoas cegas receberem uma cópia do livro, se solicitado, em formato acessível aos softwares leitores de tela. Mas sabemos também que isso é muito difícil. A gente tem lutado muito, 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 e raramente a gente consegue uma cópia em formato acessível. Então, aí vem a culpa dos direitos autorais, editoras, né, levantam essa questão dos direitos autorais, e eu sei que acabamos nós, no Ciane, tendo que fazer a adaptação do livro, fazemos a conversão de um livro inteiro, muitas vezes, para um formato acessível aos softwares. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, é uma das grandes barreiras para as pessoas com deficiência visual, principalmente no nível superior de educação. Você sabe se existe alguma ação, alguma intenção, né, dos poderes em modificar isso, em concretizar o obedecimento da lei? Porque, como você disse, as leis existem, mas não são respeitadas como nós gostaríamos que fossem, né? Então, sobre essa questão, tem tratado de Marrakech, tem uma série de tratados e de leis, mas que não estão conseguindo solucionar esse problema. Você sabe sobre isso? Você já vivenciou essa dificuldade de um livro inacessível?
No meu caso, como eu tenho baixa visão, eu ainda uso a leitura, escrita, né? Eu não uso o áudio. Para a atualidade, eu sei que a gente não teve nenhuma grande evolução nessa questão de lei, porque, na
Questão.
verdade, a gente tem ultimamente perdido, né, mais direitos e leis, e acessibilidades do que ganhado ultimamente, né?
É, você viu assim?
A Raquel Alves, ela é uma das é uma Na verdade, é a editora que eu tive contato, que ela fez um livro, acho que a professora teve, que a gente fez até um lançamento coletivo naquele encontro, né, daquele apanhado de teve um representante de cada estado falando sobre a sua vivência com a questão de cegueira e baixa visão, e a Raquel Alves, que é filha do Rubem Alves, ela também é uma editora, e ela também é uma mulher com baixa visão. Então, ela tem lutado muito, é a pessoa que eu conheço, assim, que está mais à frente disso, lutado muito por essa questão de inclusão e acessibilidade nessa questão da literatura do Brasil. A nova geração, que tem mais facilidade, acesso, principalmente as pessoas que têm condição financeira também, de ter um bom aparelho, um computador, conseguem muita coisa, né? Todas as minhas amigas que eu conheço do movimento e tal, conseguiram sair bem, ler muito bem, ler até mais do que videntes, porque a pessoa foca ali no áudio dela e vai, entendeu? No livro, não tem muita distração. Mas a minha preocupação, até no Dia Internacional do Livro, eu fiz uma publicação que eu falava assim, livros para quem, né? Porque na pandemia, as bibliotecas e as instituições que ensinavam Braille estão fechadas,
Sim,
faz 2 anos, né? Então,
claro.
a geração que ainda se vale do Braille está mais prejudicada ainda do que essa geração que já tem acesso à tecnologia,
Que
né?
coisa.
Então, às vezes a gente vê um problema e a gente começa a cavar o problema e ele é muito pior, porque daí tem aquela pessoa que não tem a questão financeira, né, para ter um.
Um software.
Claro, um software não tem, não é da geração que acompanhou o avanço tecnológico, então tem que ter um curso, um cuidado maior por exemplo, no Instituto Cego tem esse curso, né, para você aprender
Sim.
a usar as tecnologias, né, para pessoa cega. E está fechado há quase 2 anos por causa da pandemia, então
Sim.
agora está numa condição assim. E talvez vocês, quem tem, né, aí a voz e consegue, né, que vá adiante mesmo, porque agora, tanto para os movimentos sociais, quanto para os indivíduos, né, a pessoa, o cidadão, né, a pessoa civil que vai lá e tenta alguma coisa, está muito complicado, a gente não consegue. Com a justificativa, claro, da pandemia, que não deixa de ser um agravante, mas também se usa disso que a gente sabe, que a questão da inclusão e acessibilidade sempre fica lá no fundo da gaveta de todas as questões, né, de relevância ali de políticas públicas.
E a que
Então,
você atribui isso? Aos estigmas ainda?
É um ciclo assim que é complicado de você não sai desse ciclo, né? Dentro da teoria do estigma, se fala assim, quando você torna a questão do estigma algo cotidiano, que você vence, que você trata com uma certa naturalidade, com uma certa rotina, ele deixa de ser um estigma. Então, é por isso que a gente tem que sempre estar falando. Tem um programa como esse que fala sobre isso. Tem um setor como esse, o Ciane, que está sempre ali levantando essa questão, faz parte disso, entendeu? A partir do momento que você torna aquilo rotina no lugar, você não é que você vence o estigma ele deixa de existir, ele se torna uma rotina. Lá no nosso campus, quando a gente estudava, era normal, tipo, tinha um elevador, né? Tinha o rapaz que assessorava o pessoal no elevador. Quando acontecia algum problema, não precisava do funcionário. Qualquer aluno, sem problema, sem questão nenhuma, ia lá, tentava solucionar. Eu vi assim, parece que aqui a questão do estigma está meio que dentro do que a teoria diz que está ali, ó, já rompendo um patamar assim para ser naturalizado na sociedade, né? Você não via assim. Tem intérprete de Libras, é uma coisa que você não fala, nossa, mas por quê? Ah, eu acho engraçado o intérprete, né? Como no começo, as primeiras vezes que a pessoa vê, acha engraçado. Isso faz parte do estigma. Você naturaliza, tem intérprete, aí você não vê nem como graça, nem como piada, nem como, sei lá. Tem que ter, tá ali, tem que ter, entendeu? É um profissional que faz parte. Nesse sentido, não sei se deu para
Deu
entender.
muito
Então, quando a
interessante.
gente. Então leva um tempo, leva muito tempo, né? Talvez não nessa geração, mas tem que continuar. O trabalho meio que de formiguinha, assim, né?
Exatamente. Nós estamos trabalhando na Uninter com a inclusão há 16 anos, né? Estamos já lutando, felizmente, numa instituição que nos dá condições de realizar esse trabalho. Mas não deixa de ser uma luta, né? É sempre uma luta que a gente trava quando trabalhamos com a inclusão, com a maior minoria, né? A maior das minorias, as pessoas com
É
deficiência.
verdade. E daí outras pessoas começam a se mostrar, né? Fala assim: ah, então vocês têm acessibilidade para surdo que se utiliza de Libras. E o que se não utiliza? Você tem que falar, você tem que visualizar sua boca e sua fisionomia. Aí pro, né? Aí eu acho maravilhoso isso. As pessoas acham que é um problema que não tem fim, mas eu acho isso maravilhoso, porque cada vez que uma pessoa sai desse limbo, né, da exclusão, eu considero uma vitória muito grande, que a pessoa tem voz suficiente para falar, tá, eu sou gago, ou eu tenho uma dificuldade na dicção, ou qualquer outra coisa, mas eu posso sim estar participando de uma live, eu posso sim estar mostrando meu conhecimento, né? Amplia muito.
Perfeito. Você nos disse que atualmente mais está se perdendo do que se ganhando no mundo da inclusão. Isso em todas as áreas, ou existem alguns fatos assim que sejam, vamos dizer, marcantes para que você tenha falado essas coisas, você tenha alguma coisa que levou a isso? Fale.
Eu atribuo muito à questão política atual, né, nacional, que infelizmente a gente não tinha nenhum projeto de política pública a nível nacional para se progredir na questão da inclusão. Quando você não tem projeto, fica, como se diz, a Deus dará, né? Quem grita mais alto impõe ali os seus pequenos critérios aqui e ali. Né, que foi aconteceu com a comunidade surda, alguns avanços aqui, outro acolá, e parou por ali, porque depois, logo em seguida, veio a pandemia. Se já não tinha projeto, e nem política pública, né, a nível de planejamento de governo nacional, com a pandemia, então, se perdeu, por exemplo, o que você tinha de inclusão. A gente estava trabalhando em Curitiba, a gente estava tendo um ganho com aquele encontro maravilhoso, assim, em todas as áreas, né? Ali no centro a gente conseguiu fazer uma mobilização com o pessoal que nos acolheu muito bem, né? Da Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência. E a gente teve no cinema, a gente teve, não sei se pode falar o nome de empresa, a gente teve parceria com empresas que
Sim.
receberam a gente, porque o nosso tema era sobre trabalho e empregabilidade, né?
Certo.
Mas daí veio a pandemia, você falou, poxa, a gente estava conquistando um
Uma
espaço,
vitória por
às
aí, né?
duras penas, às
É, as
duras
duas
penas
pernas.
ali, e que com essa falta de projeto e de tudo, a gente perdeu muito, regrediu muito, e sinceramente eu não sei de onde a gente vai ter que recomeçar, entendeu? A gente tem que não parar, mas sempre estar pensando nisso, assim, porque se perdeu muito. E o que eu mais me preocupo é sempre com essa pessoa de baixa renda, entendeu? Com deficiência, já não tem acesso a uma tecnologia, já não teve acesso à educação, algo que a gente estava conseguindo, né, que era através de financiamento educacional e tal, a nível de projeto nacional, não temos mais. Agora, contudo, em home office, pessoas às vezes na casa dela não tem condição. Aí eu fico muito mexida com isso, né, e preocupada também.
É, em
Porque
muitas
são
áreas,
vários problemas
em muitas áreas de
Aí você
atuação,
fala assim, não tem como você avaliar
é.
separadamente. Com uma pessoa que tem boa condição financeira, você fala, comprou aquele óculos que lê, compra não sei o que de planta,
O
consegue ter
óculos
um cão guia, maravilhoso, a pessoa escolhe como ela quer viver, né?
quanto custa o óculos que lê?
Hã?
8.000, não é? Óculos que lê, quanto custa?
É, por aí. Eu
8.000 reais,
acho que
né?
ninguém consegue
É. Então, é uma
ter.
coisa que a gente comenta muito, né? Que no Brasil os recursos da tecnologia assistiva eles são inacessíveis pelo preço, né? Para os brasileiros. Ainda são muito caros, porque geralmente são produtos importados, e aqui no Brasil eles custam muito caro. Então, há este agravante, né? Nas condições do uso da tecnologia assistiva, que realmente há recursos fantásticos, mas precisa ver se eles são, né, permitidos para a nossa situação aqui no Brasil, né? As famílias nem sempre podem. Já o soft leitor de tela, nós temos os softwares livres, né, da internet, nós não usamos o NVDA, né, que ele se adapta muito bem ao nossa formatação da EAD. E é um software livre, eu sempre digo, você pode pegar na internet e instalar. Mas existem outras coisas que não são assim tão simples. Nós fizemos uma ocasião, um evento em parceria. Na verdade, a Uninter sediou o evento, não é, Leila?
Foi
Porque a
ótimo.
Leila é membro do movimento
De mulheres cegas e com baixa visão.
do Brasil.
Isso,
É
Movimento
do
Brasileiro
Brasil.
de
Ah, é
Mulheres
Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e com Baixa Visão, é isso?
Cegas. Isso.
Isso. E houve um evento nacional aqui em Curitiba, no qual vieram representantes do movimento de todo o Brasil. Foi muito bonito e nós sediamos, a Uninter sediou esse evento. Então, fizemos as primeiras reuniões no Campus Tiradentes, depois passou para o Campus Garcês. E quando que foi? Você lembra desse evento? Quando que aconteceu, Leila?
Foi nos dias 20, 20, 23, né? 24 e 25, se eu não me engano, de outubro de 2019. Foi
2019.
meados de 2019,
É.
E foi maravilhoso, né?
Foi. Quantas
A gente
representações vieram? dos estados.
A gente teve 66 participantes, fora os voluntários, né? Teve vários
Olha que
voluntários que participaram.
sim.
E todas as regiões do Brasil teve representação, de todas as regiões.
Foi maravilhoso, me lembro
Só do Nordeste teve uma comitiva, acho que com mais de. Eu acho que a maioria, né, dos participantes foram até do Nordeste, teve mais do Nordeste do que do próprio Sul.
Sul.
E agora vieram muitas mulheres de Salvador, Maranhão, e
Lembro.
muitas se tornaram aluna de pós-graduação, muitas já tinham graduação, né, em direito, em social, psicologia, algumas.
Uma delas até era uma, parece que uma procuradora do estado, né? Ou uma procuradora,
Não,
alguém.
tinha representantes, duas representantes da OAB. Elas têm
Isso.
cargo a nível nacional na OAB, a
Olha
Rita Luz, do Mato Grosso do Sul, e a Priscila Celares, do Maranhão.
só, é. Então, mulheres cegas com baixa visão, de alta representatividade, né? E com todo esse ânimo para viajar, para estar aqui presente nesse evento que a gente teve uma grande honra em sediar. Muito bacana, viu?
E o mais bacana, assim, que o evento, ele comportou simultaneamente, né? Acho que teve quatro mulheres usuárias de Conguia, que se hospedaram no hotel aí também foi bem parceiro. Teve acho que três ou quatro mulheres que elas tinham múltiplas deficiências, além da cegueira. Uma delas é cega e cadeirante, outras múltipla cegueira. Então, para a gente ver assim, se dando condição, né, e acessibilidade, e boa vontade, que às vezes você fala assim, mas tem algumas empecilhos arquitetônicos, né? A cidade,
Sim.
embora Curitiba seja muito já avançada na questão da acessibilidade, tem alguns empecilhos ainda. Mas se rompendo a barreira atitudinal, né, que diz a LBI, né, também o Tratado Internacional, né, da questão da inclusão, se rompendo a barreira atitudinal, você consegue romper as outras com muito mais facilidade.
É
E
verdade.
a gente teve muita coisa inédita, né, que a gente fez a primeira lançamento do livro coletivo, que foi ali naquele no terraço, né, naquele saguão do Garcês.
Os Garcês, né?
Isso, o lançamento coletivo do livro Muito Além da Visão, né, que
Isso,
foi
lindo.
organizado pela Raquel Alves,
Sim.
esse livro. E num encontro a gente tinha representantes de seis estados, se eu não me engano, que eram autoras do livro, coautoras, né? Eu do Paraná, a do Rio de Janeiro, a do Maranhão, a do Salvador.
Isso.
Essa toda tinha todos seis autoras. E também a gente teve a primeira exposição com participação da Brisa Teixeira, né? Uma excelente
A Brisa, uma audiodescritora, né? Nossa.
audiodescritora, excelente, fez a audiodescrição para a gente da história da Moema, né? Que a gente fez exposição sobre a Moema Espíndola.
Muito interessante, eu queria que você falasse sobre isso. A Moema Espíndola é uma mulher que estudou medicina na Universidade Federal do Paraná e acabou ficando cega, mas a Leila vai nos contar melhor a história da. Comente essa questão da história da Moema, que eu não cheguei a conhecer pessoalmente, conversei com ela por telefone, ela já faleceu. Eu conversei com a Moema por telefone, ela me ligou dizendo que queria me conhecer, que ia lá no Ciane me conhecer, lá no Campus Tiradentes, e acabou que demorou e nesse ínterim ela veio a falecer, né? É, conta um pouquinho para a gente, para quem está nos assistindo, essa historinha da Moema, né? De uma pessoa tão querida.
Antes de contar a história da Moema, eu vou contar como eu cheguei até essa história, que foi através da Uninter. Eu estava com um projeto da questão da Bengala Verde, que a gente estava representando no simulado de ciência política, e eu fui uma das representantes da Uninter no simulado ali na LEP. E a Uninter, orgulho, meu orgulho, né? Orgulho. A gente levou só um único projeto. Aí todo mundo esperava, assim, que tinha PUC, todas as principais faculdades de Curitiba estavam lá no simulado, né? E a Uninter levou um único projeto, que era o da Bengala Verde, para a Alep. E lá eu fui escolhida entre os colegas, a gente estava, se eu não me engano, em seis colegas da Uninter, né? Representando lá na Alep, para falar sobre a Bengala Verde. E depois, um dos colegas, ele é assessor de uma deputada, posso citar o nome?
Pode sim.
A deputada Leandre, do PV, e ele era assessor dela, Leandro Espíndola. E daí ele falou assim: olha, se quiser, né? Ela já tinha catado um outro projeto que eu tinha levado, daí eu falei: vou levar lá para ela também. Na verdade, foi esse projeto e foi também um do. Que ela falou que não precisava nem passar por lei, que era só mandar para o executivo, que era de se tornar obrigatório dar acessibilidade em todos os sites, né, a nível
Olha só.
federal,
Sim.
que não, ainda não eram acessíveis. Eu falei assim: ah, então, que a gente vai conseguir, não vamos encaminhar, né? Aí eu fui no escritório e falei do projeto, tal, tal, ele encaminhou. Aí depois ele falou assim: ah, você já ouviu falar da minha mãe? Aí eu falei, não. Aí ele era filho da Moema, daí ele contou a história da Moema. Eu falei assim: essa história precisa ser conhecida nacionalmente, ela precisa ser, não pode ser esquecida. Aí já tinha um projeto, né, que acho que já foi até. Tem uma rua já com o nome dela, né, em Curitiba, foi passado pela Câmara de Vereadores. Então, quem é a Moema? A Moema, ela é filha de paranaense, se não me engano. E o pai dela era militar, a mãe dela, acho que não se lembra a formação da mãe dela, Dona Helena, muito querida ela também. E ela começou a faculdade de medicina no Acre, Federal do Acre, lá no Acre, não. Eu não lembro se é Acre ou Amazonas, mas ela começou lá e ela engravidou, acho que no meio da faculdade, e se descobriu a diabetes. E ela teve complicação que levou ela a perder a visão. E ela foi terminar essa faculdade aqui em Curitiba. Ela terminou de perder a visão aqui, o pai dela foi transferido, ela veio junto. E ela terminou, ela perdeu a visão aqui. E daí foi uma luta muito grande, ela tentando terminar essa faculdade, fazer um curso aqui, uma matéria ali. E um dos cursos o professor não adaptou a aula para que ela terminasse. E devido a isso, ela não conseguiu pegar o diploma. Ela tentou em outras turmas e tal, e não conseguiu. Ela estudou outras coisas, na época ela fez, acho que informática, ela fez vários outros cursos, ela se adaptou no Instituto de Cego também, fez braille, fez o que ela podia. Ela conseguiu emprego na área administrativa do Bamerindus, na época, conseguiu implantar um programa de inclusão no banco, foi inédito, e ela dançava, ela fazia dança do ventre, ela bordava as próprias fantasias dela, né, da dança do ventre. Era uma pessoa assim, múltiplos dons e talentos, e ela aproveitava todos. E pelo que me consta, parece que até que eu conheci ela, de tanto que eu visitei, né, a casa dela, a dona Helena me acolheu muito bem, que eu fui lá. Busquei várias pertences dela, né, para a gente fazer a exposição, e ela sempre me acolheu muito bem, mas para mim que eu já conheço ela, assim, para mim que eu conheci pessoalmente a Moema, de tanto que se ouviu. E ela foi candidata também, uma das, que eu sei, uma das primeiras ou únicas candidatas com deficiência visual em Curitiba. Ela não se elegeu, mas ela lutava muito por essa questão. Teve uma visibilidade muito grande na época, né, que ela lutava. E ela teve várias complicações renais que acabaram debilitando ela. Ela acabou indo a óbito precocemente, né?
Foi precocemente. E o grande sentimento da Moema e da família é pelo fato dela haver concluído o curso e não poder ter recebido
Nunca teve o diploma.
É, então
E
foi.
ela lutou por isso a vida toda dela. Ela entrou para a política, mudou de carreira, devido a não ter conseguido esse diploma, mas ela nunca desistiu. E
Sim.
num encontro, quando a gente fez o encontro aí que foi sediado pelo Uninter, que a gente fez exposição sobre a vida dela, e foi contada a história dela e tal, e a mãe dela cedeu muito gentilmente, né, para expor lá as fantasias dela.
Isso.
O material que ela fazia em braille, de estudo, ela tinha tudo em braille, o material que ela usava para bordar, tudo. E a mãe dela é uma excelente pintora, tinha um quadro lindo também dela, que cedeu para a gente pôr. A gente tentou contactar os setores da federal, sem sucesso, né, para fazer um
Sim.
reconhecimento póstumo que fosse, né? Então, devido a essa falta, sei lá, de sensibilidade, a gente, enquanto movimento nacional, a gente fez um diploma simbólico e entregou para a mãe dela, que foi um momento bem emocionante. A gente entregou um diploma de medicina em nome do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas com Baixa Visão, que a gente reconhecia ela como médica,
Sim,
médica cega,
bonito.
primeira médica cega do Brasil.
Que bonito, muito lindo. E foram recolhidos os materiais todos, né? Os livros, as roupas, as fotografias. Foi um trabalho enorme, né? Que vocês tiveram para trazer.
Professor, na época, eu não sei se ainda está na instituição, mas o Leonardo Meschin, que ele tem formação em artes,
Sim.
ele que não que voluntariamente também
Ajudou, né? Então,
ajudou, não, ele organizou todo o museu, que eu não tinha experiência de como organizar
ah, que
uma
beleza.
exposição assim, né? Então,
Eu
ele que
lembro que
organizou.
ele
Ele
estava
organizou, a Brisa cedeu a audiodescrição
isso.
e a mãe dela e filho dela cederam as obras para a gente expor ali.
Expor,
Bacana.
maravilha, né? O professor Leonardo Mestre é muito bem lembrado aqui, ele é um dos professores inclusivos da Uninter.
Sim.
É o prêmio que nós, né, nós damos esse prêmio de reconhecimento do trabalho. O professor é escolhido pelos alunos como professor inclusivo do semestre, é um prêmio semestral. E o professor Leonardo Mestre é uma das estrelas da inclusão Uninter. Então,
Ah, merecido, super
merecido,
merecido.
né? Ele faz realmente trabalho de adaptação para os alunos com deficiência, de forma que ele é muito querido pelos nossos alunos.
Na
E
verdade, assim, pode falar.
claro, não fale, por favor.
Que eu não contei minha trajetória na Uninter, começou em 2009.
Ah, sim.
Eu fiz um semestre em 2009 de ciência política e eu tranquei o semestre porque eu ia fazer uma cirurgia no meu olho que eu enxergava. O outro era cego. Então, como eu não estava adaptada para nem andar na rua sem enxergar de nenhum dos olhos, eu tranquei a faculdade. E o professor Hélio, que é também um dos coordenadores, ele deve ter ganhado muitos prêmios também, né? Porque ele agora acho que é coordenador de EAD, né? Já há algum tempo ele é coordenador, mas ele já foi também professor de ciência política. Professor Hélio.
Qual ele, Leila?
Ai, meu Deus, eu não lembro sobre o sobrenome dele, é Lufinski? Não sei se é assim que fala.
Não, não estou lembrada.
Ele é
Ele
da
tem um
ciência política. Ele é um dos
pronto.
coordenadores do EAD. Quando tem a avaliação do MEC, ele é que acompanha a turma do MEC. E ele se propôs, na época, de fazer. De me buscar até, se fosse preciso, em algum ponto ali perto da Uninter, e fazer a minha adaptação, né, até eu aprender. E eu achei aquilo muito incrível, porque eu falei assim, gente, nem pessoas da família se propuseram a fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de coisa para manter a minha vida normal. As pessoas ficavam com dó, com pena de mim. E eu ficava praticamente acamada, porque eu não sabia lidar com a questão da perda de visão ali, que foi programada, mas foi repentina, porque foi questão coisa de 2, 3 meses que entrou o agendamento para cirurgia e eu ficar, de fato, sem enxergar nada. E ele se propôs isso, daí eu nunca esqueci. Eu falei assim, não, professor, quando eu melhorar eu volto e tal. Só Só que demorou um bom tempo para eu voltar, né? Porque eu tinha meu filho pequeno também na época. Demorou. Eu sou mãe solo. Aí demorou um pouco mais de tempo. Mas eu voltei. Daí em 2014 eu lembrei ele dessa história. E outro professor também que me marcou foi o professor Luiz Domingos. E nos últimos semestres, acho que o penúltimo semestre da faculdade estava um montante enorme de leitura, e como eu li ainda
Em tinta no papel.
visualmente, eu falei assim, professora, eu não consigo acompanhar igual os outros colegas, porque eu leio por no máximo 1 hora e meia eu tenho que fazer uma pausa, e às vezes eu tenho enjoos, e às vezes eu tenho quando eu forço demais, né? Aí ele falou assim, me diga as datas, me passa as tuas datas que você quer fazer a prova e as entregas do trabalho e o formato que você quer entregar esse trabalho que eu aceito. Eu falei, ah, simples assim? Aí ele falou assim, é simples, você me diz as datas, daí eu acho que já tinha, não sei se tinha que mandar para o Ciane, alguma coisa que ele ia fazer, justificar lá que eu tinha uma necessidade especial
Libera isso, né?
e prorrogava os meus prazos. Aí eu falei, gente. Porque era uma coisa que quando eu era criança eu nunca tive, né? Adaptação nenhuma. Eu nunca tive. Não era, não tinha.
Quando você falou que a gente não tem avançado tanto, eu me lembrei aqui que a gente costuma fazer uma análise muito rígida, né, com muito rigor das nossas condições, do que a gente consegue e tal. Mas veja, a gente já avançou muito, né?
Sim, é.
Por exemplo, nas instituições, um núcleo de inclusão, como nós somos o Ciane, que
Sim.
automaticamente cadastrada do Ciane, você tem direito a tempo específico para provas, né? Está tocando uma campainha, mas não é aqui, está escutando? Olha uma
Não,
campainha.
era com meu aqui, era uma ligação. Ai, meu
Ah,
Deus.
parece uma
Tem que recusar aqui, peraí.
campainha. Tá, veja se você consegue.
Desculpa.
Imagina. O meu também andou tocando aqui, eu desliguei em tempo. Mas nós temos hoje
Voltou?
você cadastrada. Parou, parou. Você cadastrada no Ciane, você tem automaticamente direito a provas com tempo estendido, entrega de
Sim.
trabalhos com prazo também mais longo, né, desde que justificado. Então, algumas coisas. Sobre a questão que você falava aí da acessibilidade física da cidade, nós curitibanos achamos terrível. Então, estamos numa luta muito grande para que a prefeitura se preocupe mais em fazer calçadas acessíveis para todos, né? Para cadeirantes, para cegos, porque as nossas calçadas, infelizmente, são muito irregulares e causam quedas e acidentes, e impedem mesmo as pessoas cadeirantes e cegas a transitarem em algumas ruas. Mas sabemos também que Curitiba, que pelo que se vê nas capitais do Brasil, Curitiba é uma flor da inclusão, é uma pérola da inclusão, segundo nos falou um cadeirante que conhece várias capitais no Brasil. Então vamos, né, nem que seja a passos de tartaruga, mas vamos avançando aos pouquinhos, né? Hoje você já vê acessibilidade nos shoppings, né? Já esse pensamento de que receber todos, lógico que com interesse comercial que seja, mas já existe, né? Esse lugar onde as pessoas cadeirantes e cegas transitam sem maiores problemas, não é verdade? E eu lembro, sabe, Leila, sempre que eu falo na expressão capacitismo, eu lembro que foi de você que eu ouvi pela primeira vez essa expressão, capacitismo, ainda quando nós organizávamos o encontro do Movimento de Brasileiro de Mulheres Cegas e Baixa Visão. Você falou isso, é
É.
capacitismo, aí o que é capacitismo? Você foi uma das primeiras pessoas, foi a primeira pessoa que eu ouvi falar nessa expressão. Eu queria que
E
você
o que é
comentasse
capacitismo?
o que
Agora
é
fazendo prova.
capacitismo. É muito bacana, porque pouca gente conhece o que é capacitismo.
Então, é o preconceito para com pessoa com deficiência, né? E esse preconceito muitas vezes naturalizado, né? na sociedade, assim, você muitas vezes nem percebe que é um preconceito, né? Às vezes uma piadinha, um ditado popular que você já fala há muito tempo, que envolve ali uma questão de uma deficiência, ou você naturalizar a exclusão e determinar, ah, mas que um cita alguma deficiência, né? Ah, que uma pessoa com essa deficiência está fazendo aqui à noite? É, tem que estar dormindo, tem que estar fazendo outra coisa. O que a pessoa com deficiência está querendo em fazer, sei lá, pós-graduação, mestrado, doutorado? Tem que se contentar com certas disciplinas, certas, né? Tudo isso aí vai longe. Começar, dá para fazer um programa só sobre capacitismo. Daí dá para chamar uns especialistas que estudam a fundo.
Você falou em.
Capacitismo tem muito. Aqui em Santa Catarina tem umas maravilhosas que estudam a fundo, estão fazendo até tese agora, doutorado sobre essa questão, o capacitismo.
Falou que até ditados populares, né? Então, por exemplo, desculpa de aleijado, como é que é? A desculpa de aleijado é muleta, não tem uma dessas, assim?
Isso, dá uma de João sem braço. Você fala, ah, deu uma de João sem braço. Você fala isso, você nem percebe que é capacitista,
É
né?
verdade, olha, a gente tem que fazer essa reflexão, né? Porque
Você fala assim, pior cego é aquele que não quer ver. Aí você faz juiz de valor para a questão da deficiência, quando você fala isso.
isso,
Ah,
olha
tem
que
melhor? Tem pior cego? Como assim não quer ver? É, tipo, é totalmente
interessante.
capacitista, mas você fala com tanta naturalidade que nem percebe.
Sempre que existe um juízo de valor relacionado a uma deficiência, é capacitismo, né?
É capacitismo,
É,
E às
né?
vezes, e o pessoal que está estudando a fundo, eles falam, às vezes, muitas vezes até elogios. Você fala assim, meu Deus, com tudo isso, ela ainda é bonita. O que tem a ver? Quer dizer que a pessoa com deficiência
Não pode ser bonito.
vai ser feia porque tem a deficiência, ou vai ser. Não vai ter inteligência, não vai ter capacidade, né? Ah, nossa, com tudo isso ela ainda é esforçada.
Tem coisas que elas são engraçadas, né? Olha aí, com tudo isso, tira a maior nota na sala. E às vezes essas coisas são ditas com muita inocência, né? As coisas são ditas com muita inocência porque a pessoa não fez essa reflexão sobre o que ela está dizendo. E é uma reflexão que exige uma certa profundidade, né? Não é uma reflexão rasa. Então, eu lembro de um professor que eu conheci, ele não era da Uninter, mas era um professor de uma outra instituição, e ele comentava sobre uma aluna cega que era muito brilhante na matemática. Então, diz ele que ele falava assim para a turma: olha, ela é cega e tira só 9, 10, e vocês que veem tiram só nota baixa. Ele falava isso na
Nossa.
turma. Então, veja, ele
É, tem muito.
com muita admiração pela aluna cega, né? Mas aí, se você refletir, você vai ver que realmente aí tem um capacitismo, né, Leila?
Tem, É que você coloca na frente a questão física ou mental da pessoa, né? É igual eu falei, é juiz de valor. Você faz um juiz ali e você coloca aquilo no peso ali total, né?
Como se uma cega não pudesse ser a melhor aluna de matemática, né? Tem esse viés.
E daí por isso ela tem que ser exemplo, ela tem que ser superar
É.
a musa da
Superar.
superação, geralmente, né?
Superar.
Né,
Você
pessoas,
falou numa
ainda mais
palavra.
militante ainda, né? Uma militante e com deficiência, aí você é a musa da superação, você é citada assim como, nossa, lá, ó.
Musa da superação,
É, eu acho
eu
legal que as
acho. Ó.
pessoas falam assim, ah, quero viajar como você, porque a maioria das pessoas que meus amigos que enxergam não conhece tantos estados quanto eu conheço. Daí eu falo assim, mas a maioria nem foi pela questão da. Não tem relação com a minha visão, né? A maioria das viagens que eu fiz, eu sou voluntária também em um outro movimento chamado Mohan, que é movimento de inclusão de pessoas atingidas pela hanseníase.
Sim.
E eu entrei no projeto a nível nacional, e esse projeto eu participava, às vezes, de treinamento, dando treinamento para as pessoas na área de saúde, nos estados onde são mais endêmicos. Então, boa parte das viagens que eu fiz foi com essa finalidade, não tem relação com a questão da baixa visão, entendeu? É um outro,
Outro
outra
universo.
área da minha vida.
Sim.
Mas que também tudo envolve estigma, que também envolve, no final das contas, né, envolve toda essa luta pela inclusão também.
Sim.
Porque é igual a gente falava, né, a Denise Moraes, que é
A coordenadora da
coordenadora,
cultura,
né,
né?
da pessoa com
Dos direitos
deficiência em
da pessoa.
Curitiba.
Isso.
Ela é uma pessoa que nos apoiou demais também, não posso deixar de reconhecer nunca ela. Eu ia falar sobre uma frase que ela sempre falava.
A Denise
Agora
Moraes,
me fugiu.
ela é
Agora
coordenadora
me fugiu.
dos direitos da pessoa com
Ela,
deficiência de Curitiba.
além dessa questão de falar nada sobre nós sem nós, né? Que ela levava muito a sério, por isso que ela sempre chamava também todos para estarem participando e dizendo qual era a melhor questão, e ouvia muito, né? Todas acatava muito a sugestão. Mas me fugiu, eu ia falar uma outra coisa específica sobre ela que agora me fugiu. Mas enfim, fica meu reconhecimento também para ela, porque as
E não
pessoas
recebo
que trabalham
só um, claro.
na execução da política pública, né?
Sim, é verdade. Ela é muito
Precisa ter esse olhar, essa.
essa gratidão, não é?
Oi?
E nós estamos essa gratidão. Nós já estamos quase encerrando o nosso programa, mas rapidinho
Ah, que pena.
eu quero que você diga o que que
Passou
você
rápido.
está fazendo agora. Você continua no Movimento Brasileiro de Mulheres, está no projeto Mohan, está morando fora. O que está acontecendo assim na tua vida de bacana agora?
Na minha vida, sim. Eu saí da coordenação do nacional, né, do movimento, porque eu acho que questão de lideranças, assim, elas têm que ter uma rotatividade, uma democracia ali, né? Você não pode se perpetuar numa função.
Tá certo.
Aí, logo em seguida, veio a questão da pandemia. Eu trabalhei, foi uma experiência muito boa, mesmo com a pandemia. Eu fui lá para São Luís, no Maranhão, e consegui ter uma experiência muito boa com a campanha política. Trabalhei. A Priscila Celari saiu candidata, ela também é uma mulher com baixa visão, e eu auxiliei ela como cientista política na questão da campanha.
Sim.
A gente teve um bom resultado. Ela não se elegeu, mas ela conseguiu se estabelecer lá como figura pública, que ela ainda não era conhecida, né? E fizemos um projeto muito bacana. Isso foi bem assim legal, assim diferente do que eu andava fazendo. E eu fiquei de escrever sobre isso. Isso que eu estou tentando fazer sobre essa experiência, assim.
Sim.
Aí saiu uma matéria no jornal, na Jornalista de São Paulo. Tem um link no meu Facebook, qualquer coisa eu te mando depois. Que a gente falou, daí eu fiz uma matéria sobre a questão da candidatura de mulheres com deficiência. Aí foi a Josiane França, que também participou do movimento, saiu candidata no em Porto Alegre. Ela conseguiu agora, ela era suplente, conseguiu se levar o mandato de vereadora em
Bom.
Porto Alegre. Então, para você ver, assim, que é um campo que dá para ser explorado: ciência política, mulheres com deficiência, ou seja, qualquer pessoa, mas geralmente a mulher com deficiência ela pensa, mas será? Tanta dificuldade, já é difícil para qualquer um, né? O meio político, mas é possível, com conhecimento a gente vai e a gente consegue. E daí eu fiquei devendo de escrever sobre isso, estou tentando executar isso agora, no momento.
Escreva e mande para
Escrever
a
sobre essa
gente também divulgar, né? Chegamos do nosso programa, Leila Lima. Eu fiquei muito feliz com a tua participação, falando sobre essas questões que são referentes a pessoas com deficiência visual, né? Com deficiência visual total, que são os cegos e baixa visão, que é o seu caso, e que nem por isto deixam de ter papéis de destaque na nossa sociedade, não é? Estão aí em condições de igualdade, né? É o nosso pressuposto nas questões políticas e sociais que nós temos no nosso cotidiano. Leila, muito obrigada pela tua presença e vamos conversar novamente numa outra oportunidade, ok?
Ah, com certeza. Eu que agradeço. Obrigada.
Deixo para sua
Obrigada à intérprete, obrigado a quem está escutando, ouvindo, enfim, acompanhando.
Muito obrigada, tudo de bom, saúde. E ficamos por aqui e convidamos vocês já para a próxima sexta-feira, às 16h30, com mais um programa Inclusão em Rede. Muito obrigada pela sua companhia.
Inclusão em Rede.